Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Tamo aí, mais um dia para viver, mais um dia para fazer acontecer. Emocione-se, você sente, logo existe, você faz parte, você pode a partir de agora fazer aquilo que bem entender. Fazer aquilo que você já tinha programado fazer. Fazer tudo que é certo, fazer tudo direito, fazer tudo do bem, tomar cuidado e seguir adiante. Seguir adiante porque você ganhou mais esse dia para viver, para ser feliz, para fazer feliz, para usar tudo que tem, para investir, para assumir riscos. É isso aí, não é para correr risco, tá? É para assumir risco, é claro, porque se você pretende dar um salto, você sempre vai investir alguma coisa. Vamos nessa então. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para você ir além, mais um dia para você mostrar ao mundo o seu melhor. É isso aí, chegar com a sua melhor versão. Tamo junto nessa, a partir de agora, vamos naquela pegada, trocando ideias, trazendo boas notícias, boas reflexões, pensando na vida a partir de você, a partir desse mundo interior. Como é que você se entende com o mundo lá fora? Eu não sei se a gente está bem aí com transmissões hoje aí, através dos canais, através das redes, mas estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram, logo mais tudo que a gente produz aqui, tudo que a gente fala aqui, vira podcast também. Tamo nessa, mais uma vez com você, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta quem chega agora para dar o recado, o que é que tem para hoje?
Feliz dia novo, feliz dia todo. E bora embarcar para mais um papo nutritivo. Hoje é 24 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje é dia do soldado e também dia do feirante. E o convidado para o Papo Nutritivo hoje é o executivo, empreendedor, vendedor, uma referência entre os corretores de seguros do Brasil, Josusmar Souza, CEO da Mr. Liber, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. E eu já volto com as notícias da pauta positiva e com o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, o executivo da Mr. Liber, CEO da Mr. Liber, criador e empreendedor, não vai falar de seguro, vai falar de vida, né? Como é que é lidar com esse tema tão sensível relacionado à segurança que você tem para a sua vida, para a sua saúde, para o seu patrimônio, para a vida das pessoas que você ama? Como é que é lidar com um investimento tão sensível justamente para assumir riscos, como eu te falei, porque não tem jeito de não assumir riscos. Desde que a gente nasce, a gente está assumindo riscos, está vivendo riscos. Bom, mas vamos lá, já a gente entra no papo. Palavra-chave da Agenda Atitude hoje, destaque para você é destino. Destino, diz o Confúcio, ó, onde quer que você vá, vá de todo o coração. Já falei isso no Bom Dia, né? Pois é, se você não leva o coração para onde você vai, para aquilo que você faz, então não vai estar inteira, né? Você não vai estar inteiro em lugar nenhum. A presença significa estar com coração, mente, alma, espírito, em tudo aquilo que você faz. Quando você está com o coração, pode ter certeza que o caminho vai ser bom. Vai ser ético, vai ter valor e você vai ser feliz. Se você não está nem aí, não se coloca com presença total naquilo tudo que você faz, então não rende, não rende, não anda. Mas é isso aí. Vamos falar da vida, vamos ver se está tudo bem com a conexão do nosso convidado de hoje, o Josusmar Souza. Deixa eu ver como é que está, como é que tá a conexão com ele. Aí, Josusmar, feliz dia novo, obrigado, hein? Te tirei da cama cedo hoje.
Bom dia, Irineu. Bom dia, Brasil.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo
Puxa
certo.
Puxa vida. É, vendo notícias boas, né, Irineu?
Pois é, a gente tem que vasculhar, né? Tem um monte de notícia ruim, mas a gente tem que saber que tem um cantinho lá que tem notícia boa. E a notícia boa aqui é quem acorda para viver e para fazer a diferença e para enfrentar esse mundão aí com coragem, disposição, propósito, ética. Boa notícia é acordar vivo, né? Porque quando você acorda e vê que morreu, né? Você tem que acordar, se beliscar e falar assim, poxa vida, sou eu mesmo, tô aqui. Aí agradece, pronto.
É, exatamente, agora... exatamente. Ainda mais a gente que trabalha no ramo tão específico, que é o vida, né? O meu terceiro filho, o Davi, se você repetir 5 vezes Davi, 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 é vida. Então, Davi, Davi, a vida Davi, Davi, Davi. Exatamente. A vida hoje é tudo pra gente, né, Irineu? E a gente tem que aproveitar esse momento, essa dádiva de Deus, quando você fala assim, acordei já respirando, né? Hoje, que a gente fala tanto de respirar. Então, ou seja, até hoje, antes de vir pra cá, tava vindo, eu tava lembrando quando nos conhecemos, pô, eu nem lembro a data, tá?
Mas faz tempo, hein? Você tinha barba preta, caramba. Eu também.
Cabelo branco, cabelo preto, barba preta, tal, tudo. E eu lembro que uma das coisas que mais influenciou na minha vida foi o primeiro programa que você tinha nas rádios, Rádio Nova, Transamérica.
O Nova Manhã, né?
Nova Manhã.
Esse passeio aí pelas rádios.
6 horas da manhã e tal. E o que acontece, eram mensagens positivas, quando você lia o Insight, aquelas mensagens do Insight, do Daniel Carvalho Luz, tá?
Que então, tá aqui tem com pontos. A gente.
Exatamente, a história do Guilherme, que foi o grande parceiro do Saint-Exupéry, quando ele conta o só mais um passo, só mais um passo, isso foi mexendo com a gente e fez com que você, começando o dia positivo, você se positivando, recebendo mensagens positivas, você levava isso para o seu cliente. Esse é talvez um dos grandes segredos de ter me tornado um grande campeão de vendas num produto que ninguém quer comprar. Então você, você sendo positivo, né? Hoje eu vi aqui 2, 3 notícias sensacionais. Ó, veneno de cobra brasileira contém molécula que bloqueia o coronavírus. Né?
As pesquisas estão por aí.
Exatamente. Angelina Jolie,
né, as da ciência.
Exatamente. A Angelina Jolie abriu uma conta para arrecadar fundos para as pessoas do Afeganistão. Então você vê pessoas fazendo alguma coisa boa, né? Idosa planta árvores frutíferas para vizinhos colherem à vontade. Eu estava vendo outro dia uma reportagem sobre a Tailândia, que as pessoas comem fruta e guardam o carocinho dentro de um saco. E quando elas viajam, elas na estrada, elas jogam no mato lá, tal, tudo, e começou a nascer árvores frutíferas, né? Então você fala assim, puxa vida, tem como mudar o planeta? Tem então, como mudar o planeta, né? Nós fizemos uma campanha aqui tão espetacular, distribuímos uma média aí de quase 100 mil sacolas de papel nas bancas e jornais aqui da Zona Oeste de São Paulo para acabar com o plástico.
Porque é isso aí,
em 2040, né?
Você falou de uma coisa forte aí, que o ser humano é que produz boas notícias e parte das más também. Mas ele, com essa atitude de semear, né, a boa notícia, que todo dia você pode fazer alguma coisa com a sua atitude. Hoje, claro, a gente vê o compromisso das organizações também, que tem uma combinação de pessoas com propósitos dentro de uma organização, como a sua, por exemplo, como todas as outras onde a gente trabalha. Elas também estão dentro de um propósito que vai além da questão comercial objetiva, do core business dela. Isso é importante, mas se nós temos um ambiente que não é saudável, que é conflitante, que é conflituoso, nós temos problemas na economia, a gente tem problema de desigualdades, a gente tem problema de saúde, a coisa não fecha. Então, tudo que é desperdício, tudo que deprecia o ambiente, tudo que deprecia uma saúde, tudo que compromete a sociedade é ruim para os negócios. Perfeito, não é que é ruim para os negócios e os negócios estão na frente. É porque se está ruim para os negócios, é porque ficou ruim para as pessoas. Então, antes de ficar ruim para os negócios, fica ruim para as pessoas. Não é que a economia tem que ser cuidada a partir, por exemplo, a pandemia, que foi a grande discussão nesses dois anos, nós temos que pensar primeiro no negócio. Não, nós temos que pensar nas pessoas, porque sem as pessoas não tem negócio, nem como agentes da produção, da produtividade, dos negócios, e principalmente como consumidores. Então nós precisamos de pessoas saudáveis, de economias saudáveis, porque tudo é das pessoas, pelas pessoas, né? Por pessoas. Mas é isso, o José Mar, a gente não está aqui para falar de seguro, mas falar de vida, mas é bom a gente estar seguro, né? É bom a gente se garantir, nós que temos já participado, eu até por causa da proximidade com o seu tema, que eu tenho lidado com o tema futurabilidade, meu futurabilidade, você conhece bem a temática, não é? É dentro desse ambiente complexo, exigente, que a gente tem, né, nesse momento da história da indústria do 4.0, as pessoas são muito exigidas, estão em um ambiente bastante estressante, mas sempre foi assim, né? O mundo sempre teve mudanças. É a gente que tem que descobrir qual é o papel da gente dentro da mudança, como é que a gente faz essa mudança, como é que a gente participa dessa mudança, porque senão a gente não chega ao futuro. E para chegar ao futuro tem que estar saudável, tem que estar de bem, tanto com a vida pessoal quanto a vida profissional. E aí você tem que usar algumas ferramentas que o mundo criou, e uma delas é o que você faz, né? O que você falou, quem que vende seguro de vida? Você vai vender seguro de vida pro cara, o cara fala assim, pô, mas eu tô novo ainda, não vou morrer já. Então você não compra seguro de vida porque você vai morrer, né? Por que que você compra um seguro de vida, ô Josusmar? Antes da gente começar a nossa conversa, por que que eu compro seguro de vida? Porque eu vou morrer ou porque eu vou viver, hein?
Bom, pelos dois, Irineu. Os dois, né? Em primeiro lugar, o seguro de vida é a paixão da minha vida. Na minha atividade, quando eu comecei há 37 anos atrás, tanta gente que a gente já protegeu, quantos milhões a gente já não injetou na economia, porque a nossa função como agente de seguros, corretor de seguros, nós temos o nosso papel na sociedade, né? Na sociedade que nós vivemos. Sim. E na economia também. Agora, você proteger pessoas, eu diria que quando essa pergunta que você fez, só faz seguro de vida, Irineu, quem ama. Porque é um desprendimento, vamos colocar assim. Você paga por algo que você vai deixar para quem você ama. Tá? Não tem essa conversa de, puxa, eu não vou fazer um seguro de vida porque eu vou deixar para tal, o Ricardão, essas coisas que essas coisas que eles falam por aí. Né? Você prefere que no dia da formatura da sua filha, se você já não estiver aqui, ela vá lá em cima e agradeça, olha, eu queria agradecer ao meu pai por ter me proporcionado esse estudo, por ter me proporcionado essa vida que eu tenho, ou ela vai agradecer, olha, eu estou agradecendo aquela pessoa ali que substituiu ele, já que meu pai não me deixou nada. Né? Então, quer dizer, é uma coisa um pouco complicada. No momento atual, nós temos que nos reinventar. É o momento de nos reinventar. Veio um Covid, veio uma pandemia catastrófica, e não vai passar agora, porque se você analisar as pestes que tiveram, a peste bubônica, a peste negra, a peste espanhola, ela levou de 4 a 5 anos para voltar ao normal. Então as pessoas hoje têm que se reinventar. Tá? Quando você fala, puxa, você vende algo que é difícil, que as pessoas não entendem. Não, eu tenho uma facilidade muito grande de conscientizar as pessoas através do coração e da mente que o seguro de pessoas, o seguro de vida, ele é essencial, porque hoje ele mudou muito. Não é só cobre, não só cobre a morte, cobre a morte também. Então, caso sua família venha a ficar desprotegido, caso você venha a falecer, você vai ter um respaldo financeiro, sua família tem um respaldo financeiro. Agora, se você, com essa longevidade, como você falou, a futurabilidade, né? Por exemplo, eu estou hoje com 59. Se eu tiver, for até os 80, eu tenho mais 21 anos aí.
Então, agora, você é um bom adolescente.
Exatamente, agora eu sou um adolescente. Então eu tenho aí, se for contar ao contrário, eu tenho aí 21 anos aí para usufruir da vida. Se eu for até os 90, eu tenho mais 31 anos. Então o que acontece? Nós ganhamos o futuro. As pessoas ganharam o futuro. Nós estamos ficando mais longevos, vamos colocar assim. Então o que nós temos pela frente é o que fazer, porque as contas vão continuar. Como é que eu vou me manter? Não é isso? Então, será que eu fiz um plano de previdência particular adequado. Quando eu falo plano de previdência particular, não quer dizer previdência privada só. Ele quer dizer o que eu tenho hoje de aluguéis para receber, se eu investi em imóveis, se eu tenho ações, não é? Eu tenho a previdência do governo, eu tenho a previdência privada. Então, o que, que eu fiz para sobreviver na quarta etapa? Nós temos quatro etapas de vida.
Tá, deixa eu falar, depois, né? Você me fala disso, porque tá. Você tocou num ponto aí, é o seguinte, tem o tempo da vida da gente, a gente investe em tanta coisa, a gente, enfim, a gente aplica dinheiro, aplica o trabalho do Nosso Senhor em várias coisas. E às vezes a gente esquece de investir na gente. Gente mesmo, você falou aí uma coisa que eu também uso, essa conta reversa, pensando no Galileu, não é quantos anos você tem, não é quantos anos você viveu, é qual é a sua perspectiva de vida e a partir daí você faz os seus cálculos em relação às suas responsabilidades, à sua família, a projeção do futuro que você tem, e aí você organiza o seu modelo de sustentabilidade, aí é que está a futura habilidade, a sustentabilidade humana. Mas vamos falar disso daqui a pouco, porque nós estamos aqui para falar de vida, temos que olhar as notícias que o mundo lá fora impacta a gente, já dizia o Guimarães Rosa, aquela expressão clássica, viver é perigoso, estamos correndo risco, viver é perigoso, e a gente pode fazer alguma coisa para diminuir esse perigo aí, para manter a nossa integridade física, a nossa saúde, especialmente a nossa vida, para que a gente possa fumar a vida até a última ponta. Você falou um negócio de vida no início, eu estava lembrando numa historinha lá do Insight também, que é uma história lembrada do Dostoiévski, que foi preso pelo Czar, e ele estava condenado à morte, ia lá para o paredão, né? Ia lá para o paredão junto com os outros revolucionários. Só que o Czar fez um truque, né? Ele botou o capuz nos caras na hora, botou o pelotão na frente, prepararam a tirar fogo, mas era tudo festim. Não matou ninguém. Não matou ninguém fisicamente, mas psicologicamente ele detonou, porque o cara naqueles segundos, sei qual bala que vai me acertar, ele passou a vida dele na frente. E ele disse que ele passou a viver a partir daquele dia que ele passou a se deparar com o risco da morte. Então ele falou, mesmo estando preso como ele ficou, ele passou a respirar, que a gente estava começando o programa, primeira coisa, eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa? Ele falou, bom, enquanto eu estou vivo, deixa eu perceber algumas coisas. Daí ele começou a respirar, ele falou, eu nunca tinha percebido que eu respirava. Daí ele começou a puxar o ar fundo, começou a respirar e curtir o ar, que vida era aquela? Aquela comida ruim até que ele comia na prisão, ele passou a saborear aquilo lá, passou a mastigar, falou, esse aqui talvez seja meu último prato de comida. Então ele começou a tirar daquilo ali o máximo que ele tinha daquela comida. E até dos policiais que o prendiam, ele começou a olhar com alguma ternura, com alguma compaixão, se isolando um pouquinho da questão da tragédia, da guerra, da divisão, do conflito, né? Para dizer, estou olhando para o rosto de um ser humano, não sei quando eu vou ver outro ser humano, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então, com a perspectiva, quando ele descobriu que depois fez uma grande obra literária obrigatória para a gente, né? Especialmente veio lá os irmãos Karamazov, não sei como é que é a pronúncia, mas enfim, é isso aí. Você pode morrer, então, mas antes de morrer, viva bem, respira bem, come bem, cuida bem da sua saúde, porque você precisa estar bem por causa das pessoas que você ama. Mas vamos falar disso já, Josusmar. Vamos ver aqui os mecanismos que a gente tem para a futura habilidade que hoje uma sociedade complexa oferece, como é o caso do seu trabalho na vida toda e também do seu propósito, porque afinal de contas você é um dos caras mais importantes do Brasil. Em seguro de vida, você tem um assento nesse tal MDRT que eu tô vendo no fundo aí, que tem um encontro, dois encontros nos Estados Unidos com os The Best of the Best, né? E você é um deles, né? Você contribui muito para o ambiente de seguros no Brasil, então vamos falar sobre tudo isso. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou ali fora dar uma olhada nas notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e eu já volto aqui. Agora eu não escolho as notícias, vou ver o que tá na capa, porque a realidade é essa. Depois a gente vê como é que a gente enfrenta essa realidade aí, tá bom? Eu já volto a falar com você já, Josusmar. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Marcelo Ortega estava ali dando um alô pro Josusmar, hein? Vamos ver aqui então, começando o nosso papo de hoje, o nosso portal com a Folha de São Paulo, a capa: Bolsonaro radicaliza para inflamar atos de 7 de setembro e governadores pedem trégua. Pois é, a gente não está vendo trégua nenhuma, disposição nenhuma, Bolsonaro parece não ter disposição nenhuma. É isso que a gente tem que ver entre a gente. A gente quer entrar num ambiente reacionário num ambiente extremista. A gente quer promover conflitos, continuar participando do conflito, uma escolha que nós devemos fazer. Em que causa eu estou lutando? É uma causa de paz ou eu estou atrás de um movimento que, na verdade, não quer conciliação nenhuma? O presidente volta a defender voto impresso, isso já foi consolidado, já foi decidido pelo Congresso, enquanto chefes executivos estaduais pedem reunião para baixar a tensão da crise. Os especialistas dizem que não vai baixar porque a questão é eleitoral e a radicalização sempre favorece os extremistas. Autoridades temem insubordinação de PMs bolsonaristas com saída de governadores em 2022. Isso é um perigo também, como nós comentamos ontem. Foi exonerado do cargo aqui o comandante da PM que incitou os seus 5 mil... Sim, ele estava 5 mil batalhões a participarem de ato político no dia 7 de setembro, e isso é proibido por lei que pessoas da Segurança Nacional, como Exército, como PM, participem de movimentos partidários e políticos. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Evangélicos votam em peso e causas defendidas por Bolsonaro, aponta a plataforma. Ferroviários de três linhas da CPTM entram em greve em São Paulo. Prefeitura de São Paulo recua e diz ser recomendável bares pedirem passaporte da vacina. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você leia assuntos que te interessam, assuntos que impactam a sua vida, a vida do país, em jornais diferentes. Assim você fica isento do viés de cada um e até da reflexão dos seus amigos de WhatsApp, do Irineu, de quem quer que seja, para formar sua convicção a partir de várias ideias diferentes. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta chega agora com a sua primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um vovô de 84 anos está prestes a se formar em Engenharia de Processos e Gestão Industrial na Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México. Felipe Espinosa, Dom Felipe, voltou a estudar aos 79 anos e se tornou o candidato mais velho no processo seletivo da universidade. O universitário da terceira idade não pensa em parar de estudar. Claro, se eu puder, diz ele, o que está me impedindo? Ouço bem, vejo bem, raciocino bem, não tenho a mente vazia. O estudo é ótimo. Você estuda para melhorar, para uma vida melhor. Nada vai me impedir. Farei meu pedido para continuar estudando, disse o vovô Dom Felipe. Ele conseguiu realizar o sonho de entrar numa universidade em 2016, mas antes disso, a vida não foi fácil. Ele trabalhou como agricultor, foi para o exército, vendeu frutas e verduras na central de abasto e nos mercados de Tepeaca e Cholula, em Puebla. No começo da universidade, ele frequentava as aulas presencialmente, mas com a pandemia, teve que se adaptar ao curso online também.
E você pensa que ele desistiu por causa da pandemia, por causa do curso online? Não, desistiu não. Não só se acostumou, como disse, que a tecnologia não foi empecilho para ele. Tecnologia é fácil para qualquer idade, viu? Ele diz ainda, você tem que fazer querer, como dizem. Se você é um macaco velho, tem que combinar com os mais novos. A superação do humano está na mente. A mente é uma coisa muito grande. E além disso, Dom Felipe mencionou que os anos de estudos na universidade foram para ele uma excelente experiência. Diz assim ele, ó: hoje estamos aqui e não tenho escolha senão agradecer a todos. É muito bom. São memórias diferentes, pensamentos diferentes. Está aí um grande exemplo. É sempre tempo de estudar, mas especialmente ocupar o seu lugar no mundo, onde você escolher, se é na escola, se é na atividade esportiva, onde você quiser. Olha, não se abandone, assuma a sua vida. Isso é futura habilidade. Enquanto você tem tempo, ocupe esse tempo. Enquanto você tem espaço, ocupe esse espaço. Já volto já já com o Astral do Dia, mas antes de carimbar o Astral do Dia com a Roberta aí, Thiago, chama pra gente esse recado importante do Marcelo Ortega, que estava aqui no chat falando do Mini BA, que tá de volta.
Estes novos tempos mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
Os 5% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
Muito bem, muito bem. Você pode se inscrever através aqui do nosso WhatsApp, que a equipe vai entrar em contato com você, o 11 97458 7079, 97458 7079. Vai estar presencial e online também. Deixa eu dar um alô rápido aqui para as pessoas que estão com a gente, mas são não sem antes lembrar a frase musical do dia, que você deve lembrar com a Cássia Eller, mas a música é do Renato Russo. Eu gosto da versão com a Cássia Eller, que ela quebrou tudo. Você lembra? Sabe cantar aí, ó? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. E agora você canta aí. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Pois é, o assunto tem a ver, a música tem a ver com o papo que eu tô aqui com o Josusmar, né? O pra sempre sempre acaba. Tá aí dando um bom dia pra quem tá com a gente no chat ao vivo: Rubens Lopes, Amaral, Paulo Montini. Chega mais gente aí, Bregiato, Bre, bom dia, feliz dia novo pra você. Marcelo Ortega tá falando aí: viva Josus, maior vendedor de seguros do Brasil. É isso aí, Marcelo Ortega, que acabou de falar com a gente no Minibi. Ele tá no YouTube, tá no Facebook também. Eduardo Shimada também lembrado aqui, Cíntia Nazário de Oliveira. Gente que chega pra dizer bom dia na janelinha aqui, no banco da frente do teatro. Nair Cardoso, muito legal estar com você. Casca Grossa, feliz dia novo, bom dia. Bom dia, Casca Grossa. Rosângela Jagger, irmã do Mick Jagger. Elizabeth Brandão, feliz dia todo, ótima terça, é isso aí, Elizabeth. Roger Schroeder está dizendo: bom dia, mestre Roberto e Josu Souza. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Feliz dia novo, feliz dia todo. Isso aí, é isso aí, Roger, sempre com uma mensagem positiva com a gente também. Rafael Vilera com a gente. Aline Dias, eu vou chamar a Roberta para dizer o astral do dia, viu, Jackson Gomes? E voltar aqui com o papo, com o Positivice Talk, com Josusmar Souza, para falar da vida e do futuro.
Nesta terça-feira, as coisas podem estar um pouco fora do ar, sem conexão e com baixo potencial de produtividade. A mente flui sem limites e pode lhe induzir a devaneios e confusões. Também há um potencial de contradição. De um lado, você é estimulado a organizar e produzir. De outro, as coisas se apresentam de forma confusa e incerta. Por isso, não crie expectativas sobre alta produtividade. Foque em suas obrigações rotineiras e, se possível, separe um momento do dia para algo mais introspectivo, como estudar, ler, meditar e refletir. Pontos fortes: ajustamento, contemplação, ponderação. Pontos fracos: incoerência, dúvidas, ansiedade. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Com quem tem o que dizer de bom. Hoje estou aqui com o Josu Souza, CEO da Mr. Lima, uma das maiores corretoras de seguro do Brasil, para falar de vida. Eu sei que quem, quando a gente fala em seguro, pensa em tudo. E as pessoas estão acostumadas a fazer seguro. Seguro do carro, seguro de patrimônio, seguro disso, seguro daquilo. Mas o que interessa para a gente é a vida. Que adianta seguro de tudo se eu não estou vivo, se eu não estou saudável? Você estava começando a falar quando eu te interrompi para fazer essa rodada aí com as notícias, Josusmar, sobre como é que você, que tem um foco especial em vida, né? Parece que a sua empresa, claro, a corretora deve lidar com todas as modalidades de seguro patrimonial, de responsabilidade civil, que é essa dos profissionais, mas vida. Você parece que a sua vida foi mudada, assim, profissional, porque você começou a ter um interesse pelo seguro de vida. E aí você, é claro, pesquisa muito em relação a futuro, saúde, as perspectivas das pessoas, como você já anunciou. Você estava começando a falar que você divide a vida em quatro, é isso? Em quatro ciclos? É assim que você elabora com as pessoas a perspectiva para que elas possam organizar, digamos, a futura habilidade delas a partir de alguma segurança?
Exato, Irineu. Veja bem, você... eu estava lendo esse livro aqui, ó, Viva Como Se Estivesse de Partida, que é do Rafael Reisel, que sobreviveu ao voo da Chapecoense. Nós temos, caramba, que ter um plano, né? Um plano um plano de vida, vamos colocar assim, como plano de voo. Então, o corretor de seguros, o agente de seguros, ele faz parte, não é? Como eu estava te falando ontem, você está aqui e você quer chegar aqui. Então, você tem um caminho. É como aquilo que o Seneca falava, né? É a brevidade da vida. Você tem hoje... Você tem uma coisa super... como é que eu posso falar? Você tem a sua vida para viver. Então, você nasceu, você se preparou para viver. A pessoa fez o enxoval, fez aquele negócio todo. Mas ninguém se prepara para a morte. Já percebeu isso? Ninguém faz olha, eu vou morrer, eu quero usar essa roupa, eu quero fazer isso, tal, tal, tal. Então, não existe essa preparação. Eu divido a vida em quatro. Do zero até os 20 anos, onde você não ofere renda. Você não ofere renda nenhuma.
Só gasta.
Né? Só gasta, exatamente.
Só é despesa.
Então, só despesa, né? E geralmente para os seus pais, onde ele tem que pagar escola, pré-primário, depois faculdade, essas coisas. Então, do zero aos 20 anos. Aos 20 anos, você geralmente começa a trabalhar, você começa a oferir renda, sua primeira namorada, o casamento. Então, dos 20 até os 40 é a segunda etapa. Do zero até os 20 anos, você tem 7 mil dias contados. 7 mil dias. Eu divido a vida, ou seja, eu coloco que a vida tem 28 mil dias. 28 mil dias.
Então, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui.
Faz uma conta aí.
Deixa eu ver o que me resta aqui.
Então, dos 20 até os 40 é quando eu começo a oferir renda, eu começo a adquirir as coisas, meu primeiro carro, financiamento, essas coisas todas, o apartamento. Dos 40 até os 60 anos é aquela fase áurea, onde você já vai para a segunda casa, você já tem a educação dos seus filhos, você tem as despesas, onde você... geralmente está trabalhando numa grande empresa ou está abrindo a sua empresa, como hoje empreendedor. Depois nós vamos falar esse papo de empreendedor, que nós estamos hoje investindo nos 15 milhões de desempregados no Brasil. E vem a quarta etapa, que é dos 60 até os 80, onde você não ofere renda. Você vai colher o que você plantou.
Peraí, a gente foi dos 20 aos 40, que você ralou pra caramba, criou família...
dos 40 aos 60.
Criou patrimônio, daí vem dos 40 aos 60.
E depois dos 60 aos 80, você vai usufruir quando chega aquela fase da aposentadoria. Então, o que que acontece? Quanto tempo eu tenho para gerar renda? Dos 0 até os 20, eu tenho 7 mil dias, não gerei renda. Dos 20 até os 40, mais 7 mil dias. E dos 40 até os 60, mais 7 mil dias. Ou seja, eu tenho 14 mil dias para gerar renda. Ok?
Tá.
E tenho depois mais 7 que eu não gerei e mais 7 mil dias dos 60 até os 80 que eu também não gerei. Então, o que que eu tenho que fazer? Meu plano de voo. Então, é como um exemplo, Irineu. Eu estou com o João aqui. Eu chego para ele e falo, olha, eu sou a partir de hoje o seu consultor, nós vamos estar aqui no avião, eu não vou dirigir o avião. Eu vou colocar para você o que você tem que abastecer, quanto você tem que abastecer por mês para que o teu avião chegue no local certo, ok? Então, o teu plano de voo aos 60, 65, 80 anos, você quer parar e você vai parar com tanto de renda. Então, eu vou estar do teu lado te orientando como você tem que fazer isso. Através de um seguro de vida, através de um plano de previdência, através de investimentos. Porque a minha visão é 360 graus no que eu tenho que proteger o cliente.
Tá.
Né? E aí, o que que eu faço? Dentro do avião vai estar você, eu, tua esposa e teus dois filhos. Caso você venha falhar, você não siga o plano de voo que nós colocamos, vai acontecer exatamente o que aconteceu no avião da Chapecoense. Entendeu? O cara não abasteceu em Santa Cruz e La Serra, acreditando que dava para ele chegar até Bogotá, lá até Medellín. O que que aconteceu? O avião caiu. Eu falei, então dentro desse avião vai estar sua esposa, você e teus filhos e eu também. Então a responsabilidade de dirigir o avião e de abastecer o avião é sua. Eu tenho apenas que ser o cara que vai controlar o plano de voo. Se eu fizer um mau plano de voo, vai cair todo mundo junto também.
Sim.
Então é uma consciência muito grande, por quê?
Nossa, que exemplo.
Nós temos hoje, Irineu, nós temos hoje a nascença, que seria como a brevidade da vida. Então não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu sou um Highlander, eu vou viver para o resto da vida. Antes da pandemia, essa era a consciência. Eu sou Highlander. Então, eu sempre fiz uma analogia, eu escrevi um artigo em 2001, se eu não me engano, 2002, foi quando ocorreu as Torres Gêmeas. O pessoal da Folha de São Paulo veio e falou, tá, o que tem a ver seguro de vida com tudo aquilo? Bom, vamos analisar aquelas 4 mil pessoas que estavam lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos naquele 11 de setembro. Que vai fazer agora aniversário, daqui a 15 dias. Aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, 8 horas da manhã estavam indo, todas elas tinham sonhos.
Yeah.
Todas elas tinham família. Mas aconteceu algo chamado imprevisto. E é com isso que nós trabalhamos. Até dia 17 de março de 2020, o mundo era normal, estava tudo tranquilo. Foi quando veio a Covid. E foi aí que o brasileiro e o mundo descobriu uma coisa, eu posso morrer. Esse exemplo do batalhão que você citou aí, do Dostoiévski, ou seja, é muito parecido com o momento que a gente está vivendo hoje. A partir do momento que você acorda, aquele pelotão, o valor que você tem que dar às coisas, às pequenas coisas, vamos colocar assim, né? A sua família, principalmente, você olhar do lado da sua família e você vai falar, puxa, eu não estando aqui, como é que eles vão sobreviver?
Oh, Jesus,
né? É como aquilo, Irineu, sabe? Às vezes eu sou um pouco pesado quando eu digo para os clientes, né? Ele chega e fala assim, poxa, eu estou tranquilo, eu já fiz meu pé de meia, tal, tudo, e quando eu morrer eu vou para o paraíso. Eu falei, puxa vida, que bacana, você vai para o paraíso, mas você vai deixar sua família no inferno financeiro. Tá? Às vezes a pessoa mensura um valor de seguro tão baixo, mas tão pequeno. Tá? Nós temos hoje mestres no mercado, não é só o Josos, né? O Marcelo aí, um grande beijo, um grande abraço para ele. Ele me acompanhou em eventos, inclusive do MDRT também, Million Dollar Roundtable, ao qual hoje a gente tem a graça. Depois eu queria até comentar com você sobre benefícios que o MDRT está trazendo para o Brasil, ao qual ele viu a qualificação que nós temos e a dificuldade que nós temos hoje de conscientizar as pessoas. Aí veio o Covid, né? Teve o Covid aqui no Brasil e provou que nós podemos morrer. Até então, o brasileiro tinha aquele negócio do Highlander, eu não morro, Então, por que, que eu vou fazer seguro de vida? Fique analisando um dado econômico. Dessas 480 mil pessoas que faleceram, se cada uma delas, Irineu, tivesse uma apólice apenas de 100 mil reais, olha quanto dinheiro não estaria entrando na economia. Entendeu?
Pois é. Quanto valor?
Então, essa é a nossa função, é colocar e injetar dinheiro na economia.
É, gente, pela perspectiva das pessoas, né, que precisam continuar, né, consumindo, mantendo o seu estilo de vida, as suas escolas, as suas atividades. Mas, Osmar, a gente pode entender que quando a gente fala isso, e é um assunto que a gente trata às vezes como um produto, como se fosse qualquer outro, e não é, mas a gente já há algum tempo trabalha um tema aí com aquele outro parceiro que você citou no início, que é o planejamento estratégico para a vida. Hoje, para fazer um planejamento estratégico para a vida, além de todas as outras coisas que você precisa organizar, do seu projeto pessoal, do seu objetivo pessoal, da sua meta, é saber se organizar com aquilo que existe para que você tenha uma garantia, uma segurança de que aquele projeto vai se concretizar com você ou sem você, porque ele tem um propósito maior. Então, acho que eu vou fazer um giro aqui mais pelos portais para ver como é que está o mundo lá fora. E eu já volto a falar com você. Vamos voltar para o tema planejamento estratégico para a vida. Vamos ver as oportunidades que a gente tem também hoje neste ambiente de trabalho, já que a gente teve aí uma ascensão, um crescimento desse mercado também. É oportunidade de trabalho para muita gente também. Você normalmente oferece isso nas suas empresas. Então vamos voltar já a falar de planejamento estratégico para a vida e como é que talvez esse raciocínio a partir das ferramentas de seguro, que é uma coisa nova no Brasil ainda, pode ajudar as pessoas a ter mais tranquilidade, que acho que o papo é esse, é ter tranquilidade. Mas eu volto já, tá? A gente falar da vida é sempre bom, e que tipo de recurso a gente pode ter hoje, neste momento, para que a gente também descanse a cabeça, porque às vezes você fica com uma preocupação batendo e você pode descansar a cabeça quando você sabe que tem uma garantia além de você. Mas eu já volto a falar com você. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da CNN. Deixa eu ver quais são os destaques. Aras passa hoje por sabatina no Senado. Entenda como será. Pois é, ele tem a chance, a oportunidade de renovar aí a sua permanência na PGR, e ele é o fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro e deve ficar. Toffoli nega a investigação contra Aras pedida por integrantes do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Isso aí para não criar nenhuma trava. Crise portuária encarece produtos e parece longe do fim. CNN promove discussão sobre economia e as novas perspectivas para o país. A CNN promove sempre programas especiais com temas que são importantes para você acompanhar. Carmen Lúcia defende urnas e diz que há confiança da população. Há confiança, sim, mesmo que a gente possa aprimorar e deve aprimorar sempre o sistema. Não temos nenhum sinal de fraude até hoje, não é agora que vai ter, então esse não é o tema pro dia a dia. Trump é vaiado em comício ao defender vacinação contra a Covid. Pois é, nos Estados Unidos também a coisa está complicada, viu? O governo está tendo que enfrentar as pessoas que não querem se vacinar. Impressionante, mas você vê, a gente reclama de Brasil, isso e aquilo, mas nos Estados também o movimento antivacina é grave, mesmo sabendo que as pessoas não vacinadas, todas que tiveram, que contraíram o vírus, tiveram problemas e vieram a falecer. Hoje até está tendo uma exigência no governo entre os funcionários públicos dos Estados Unidos que sejam obrigados a tomar a vacina. Passaporte da vacina não será obrigatório em bares e restaurantes, pois é a questão em São Paulo também que está tendo flexibilizada aí as medidas de isolamento. Vamos lá então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu pegar aqui também uma notícia que tem a ver com o Preto Sou, que está na CNN, ó. Josephine Baker será a primeira negra enterrada no Panteão de Paris. Se você foi para Paris, no Cartier Latin, tem lá 80 figuras. Tem lá o Exupéry, tem lá pintores, tem o Renoir, tem políticos, tem figuras célebres que estão lá. Digamos que é o cemitério onde se homenageia as grandes figuras da história da história da França. A Joséphine Baker foi uma mulher pobre nos Estados Unidos, foi artista e ela se naturalizou francesa aos 37 anos. Foi uma grande ativista, foi uma mulher formidável, porque ela mesmo estando na França durante a Segunda Guerra, ela fez o papel, digamos assim, de espiã, uma vez que a França estava ocupada e tinha um movimento de resistência, da Resistance. Ela teve um papel ali, sendo artista também, de trazer informações para a Resistência. Então ela foi muito querida, foi homenageada com todas as honrarias francesas. E agora é a primeira negra, e ainda não francesa original, ela é americana, a estar no panteão daquelas pessoas a quem a França agradece. É um bom, essa aqui é bem da pauta Preto Soul do meu amigo Sandro Mendes, que todo dia participa. Hoje mesmo ele entrou aqui, está lembrando que de um programa de televisão que chega também dentro dessa ideia do inclusiva, né? Preto Aporte, Preto Aporte aposta no formato pop de um Saia Justa sobre cultura negra. Time de apresentadores será de todos negros, com episódios semanais, e vai incluir Hélio de la Penha, Neizona, Roger Cipó e Caroline Sodré. Vamos lá, Roberta, manda aí mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Quer uma camisa da seleção brasileira de Pelé? E uma camisa da seleção neozelandesa de rugby, autografada por Dan Carter? Uma foto do New York Yankees, autografada por Derek Jeter? A camisa que David Beckham usou no Milan? Esses itens, e ainda outros, de Cristiano Ronaldo e Mbappé, estão entre os 229 que serão postos à venda no mês que vem em um leilão organizado por Pelé para a fundação que ele criou em 2018 para ajudar crianças desfavorecidas. Pelé disse que todo o dinheiro arrecadado ajudará o Brasil a enfrentar e se recuperar da pandemia de Covid-19. Pelé fornecerá alguns de seus próprios itens para o leilão, que ocorrerá dia 22 de setembro, mas também cobrou favores de amigos do mundo do esporte e do entretenimento. Há camisas do Brasil, do Santos e do New York Cosmos, e fotos autografadas do ex-jogador de 80 anos e outras assinadas por ex-colegas de seleção como Rivelino, Jairzinho e Clodoaldo.
É, mais um golaço do Pelé. Mário Zagallo, técnico da reverenciada seleção que conquistou a Copa do Mundo de 70, que fez 90 anos nesse mês, também colaborou, assim como o Neymar colaborou, o Roberto Baggio, o Roger Millar, também o campeão mundial Franz Beckenbauer. Eu já tirei foto com o Franz Beckenbauer, já entrevistei, já fiz evento com o Franz Beckenbauer para a VURT do Brasil aqui, já estive com ele, eu e o Fiore Giriotti, muito legal, hein? Nunca vou esquecer estar ao lado do Franz Beckenbauer. Ele também autografou várias fotos de seus dias no New York Cosmos e Alemanha Ocidental, e ainda haverá uma bola da final da Liga dos Campeões de 2015 e camisas, equipamentos usados no basquete, no futebol americano, no hóquei e no polo aquático à espera de lances. E um dos itens que deve alcançar um preço alto é um molde de bronze banhado a ouro do pé de Pelé, criado pelo escultor célebre Dante Mortet. Saindo da esfera do futebol, Justin Timberlake, Maria Sharapova, Mark Wahlberg e a NBA também doaram itens. Então aí, mês que vem tem esse leilão, quem tiver dinheiro participa lá. Pelé dando aí mais um, fazendo mais uma jogada boa, um golaço com tantos craques com ele aí, ajudando a enfrentar a Covid no Brasil. Vamos voltar para o nosso Positivity Talk.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Josusmar, para ir para a nossa etapa final do papo aqui, falar de seguro de vida, falar de previdência privada é falar de futurabilidade, é como é que eu vou, como é que eu me garanto, considerando o meu plano, e aí é que entra o plano estratégico para a vida. É um tema muito, muito especial para a gente, que sabe, o maior número de eventos que a gente fez em 20 anos de eventos abertos foi com esse tema, sempre convidando pessoas muito especiais, ancorados por mim e por Daniel Carvalho Luz, continuamos levando esse tema sempre. mas você já esteve com a gente trabalhando esse raciocínio lógico de como é que eu invisto também aquilo que eu ganhei com o meu suor, já que eu gastei muito tempo da minha vida para ter esse patrimônio. Como é que eu faço esse patrimônio ser positivo para a minha vida quando eu não produzi tanto? E para as pessoas que eu amo, quando eu eventualmente não estiver aqui, porque uma coisa é certa, eu não vou estar, né? É, eu sei quando eu nasço, mas e o resto? Como é que é o planejamento estratégico para a vida sem o seguro de vida, né, Josusmar?
Exatamente, Irineu. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui e indicar para todos o mini BA aí do Marcelo Ortega, porque eu revendo o filme aqui com você aí, eu revi pessoas que me ajudaram muito. Eu sei que tem muitos corretores e seguros assistindo aí, e eu diria, gente, se prepare, se reinvente, tá? Essas pessoas que apareceram aí, o Tejon, José Luiz Tejon, o Alfredo Rocha, que o Marcelo Ortega, foram pessoas que eu ficava na primeira fileira assistindo, Christian Barbosa, tudo através de você, Irineu. Aquele, é aqueles programas que você fazia no Teatro Gazeta, eu fazia questão de levar toda a equipe, mandava convites para seguradoras, tá? Eu mandava aí 100, 150 convites para seguradoras e as pessoas iam assistir e mudava a vida delas da maneira de encarar, exatamente porque o tema era estratégia para a gente poder trabalhar. Sem estratégia você não tem, não vai para lugar nenhum. Referente ao seguro de vida, referente a seguros em geral, nós trabalhamos com todos. Nessa pandemia teve um seguro que foi especialmente utilizado, que é o seguro residencial, né? As pessoas precisavam arrumar o fogão, arrumar a geladeira, arrumar isso tudo. E hoje o seguro residencial, ele não cobre só raio, incêndio, explosão, ele cobre serviços também. Quando eu falo de seguros patrimoniais, seguro patrimonial é se o seguro de carro, por exemplo, é se bater, se incendiar, se roubarem. O seguro de vida não, Irineu. E o seguro de vida é quando... Pode ser que eu saí dessa porta aqui, me aconteceu algo, um ataque do coração. As pessoas não sabem, não é? Eu estava te passando ontem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou o cardiômetro. Se você acessa lá, você vai ver quantas pessoas morrem hoje do coração por dia. Entendeu? Então, ou seja, morrer, todo mundo vai morrer. Agora é, quando eu morrer, eu vou estar preparado, eu vou deixar minha família tranquila? Então, esse é o planejamento estratégico que nós trabalhamos 360 graus. Não é? É um tema que eu, você sabe que eu sou apaixonado, que é exatamente o quê? Que eu considero a morte a obra-prima de Deus. Então, tem algumas coisas, por exemplo, ó, morte é um dia que vale a pena ser vivido, da Cecília. E uma das coisas...
Da Ana Carolina, né? Da Ana Cláudia, né?
Da Ana Quintana, isso, exatamente,
Ana,
né?
Ana Cláudia Quintana, esse livro é muito interessante, ela fala de cuidados paliativos, como é que a gente respeita as pessoas também nos momentos, até o fim dos dias, através da aproximação, do carinho, do reconhecimento, e mesmo quando não se tem nada a fazer, tem muito a fazer estando perto de uma pessoa nesse momento. Por isso que ela tem esse título aí, A Morte é um Bom Dia para se Viver.
Exatamente. Ontem eu estava vendo algumas fotos e ontem aconteceu algo espetacular aqui. Um dos nossos consultores foi até uma cliente lá em Artur Alvim. E aí ele, agora com o celular, tudo, fez uma chamada de vídeo, uma surpresa para mim. Ele me colocou uma cliente, uma dentista, né, doutora Edna, ao qual ela me viu começar, ela me viu descer de um ônibus, né, me viu atravessar a rua, Avenida Itaquera, e entrar no conjunto comercial dela. E ela falou assim, puxa vida, a sua vida tem a ver com a minha, eu estava começando também. Isso há 37 anos atrás, Irineu, não tem preço que pague. Porque ontem ela chegou e falou, agora eu quero que você faça o seguro dos meus filhos, né, que estão se formando agora, eu quero que você proteja-os contra esses processos que podem acontecer hoje na área odontológica, na área de medicina também, porque não é só seguro de vida que
nós trabalhamos. Ou seja, ela é sua cliente há 37 anos.
Há 37 anos, então
o doutora Edna... E está passando para os filhos?
Exatamente, porque veja bem...
Que legal.
Nós falamos muito sobre antropologia. Então você vê, desde a época dos homens das cavernas, o homem, ele tem a função de proteger, né? Ele tem a função de manter o legado dele. Então, quando um pai ele nasce o filho, ele coloca o nome dele no filho, ele está perpetuando, ele está querendo perpetuar a espécie dele. Então, ele está querendo perpetuar o legado dele. E isso tem muito a ver com o seguro de pessoas, com o seguro de vida. Se você quer, por exemplo, todas as religiões, né? A Roberta estava falando aí, tantos dias do islamismo, do judaísmo, do catolicismo. Ou seja, se você analisar todas essas religiões, tem um preceito comum entre todas: amar ao próximo como a si mesmo. Não existe prova de amor maior, uma carta de amor que você pode deixar para o seu filho, do que uma apólice de seguro de vida. Entendeu?
Pois é, olha, você está falando uma coisa. A gente tem um plano, a gente acha que não vai morrer. O jeito de não morrer é realmente fazer cumprir o nosso plano, estando a gente presente ou não. Você vê que as empresas têm essa questão: como é que eu faço um plano de sucessão? Organizações importantes aí, como é que eu faço um plano de sucessão? Porque as organizações continuam vivas, porque elas são legados, elas continuam trazendo benefício para a sociedade. Se eu trago para dentro da família, como é que eu permaneço vivo, presente, colaborando com essa família que eu amo, mesmo sem estar aqui? Então é fazendo essa organização e protegendo-os com seguro, com as modalidades que tem, até que eles possam voar e criar o seu próprio legado, porque é isso que continua. Mas, Josusmar, tem muito assunto aqui, é muito legal falar da vida e ver como é que a gente protege a vida, como é que a gente protege os nossos negócios, como é que protege o nosso patrimônio. A gente depende de tudo isso para uma vida sadia e saudável. Mas você que tem algumas empresas, a sua corretora é muito importante no Brasil, você tem aí em alguns lugares, não só em São Paulo, e você de vez em quando também oferece oportunidades, treina pessoas que trabalhem com isso. Como nós estamos com grande desemprego, eu sei que tem pessoas que são muito qualificadas e podem trabalhar dentro desse modelo também de levar esse tipo de mensagem. Como é que a pessoa acha você quando você abrir inscrições lá para funcionários, para pessoas que possam ser consultores da área de seguros? Que oportunidade tem lá? Bom, já estou passando aqui o seu endereço no LinkedIn, já está passando aqui embaixo, ó, o site da Mr. Libre. Por aqui a gente encontra, as pessoas podem te procurar para, né, para se inscreverem para eventuais contratações ou processos de seleção?
Claro, Irineu. Deixa eu só para você. Hoje, a nossa atividade é incipiente no Brasil. Apenas 6% do PIB significa seguros. Então, estamos hoje no mercado de muito crescimento. Nos próximos 40, 45 anos, haverá um boom na área de seguros. Nós preparamos hoje os profissionais para essa área, né? É minha especialidade, há 37 anos, criar pessoas. E hoje a Mr. Liber, ela está com vários planos. Um dos planos que nós temos é o plano prata. São pessoas acima de 50, 55, 60 anos, que tem como eu agora, olha, eu sou prata, né?
Essa
a idade
grisalha,
prata, vamos colocar assim. É mature, né? Fizemos um contato aí com empresas que estão. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que vai viver mais 30, 40, 50 anos aí, né? Então, nós estamos apostando nessas pessoas também. E no jovem que está ingressando no mercado de trabalho, nós temos aí 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Eu queria até, inclusive, mandar um recado aqui a pessoas especiais também, além, lógico, do meu filho, que é o meu braço direito aqui, que me ajuda muito. A Simone, que está comigo aqui, minha esposa, já...
A sua família inteira está com você aí, né?
Minha família inteira está aqui. Eu devo o sucesso exatamente meu a essas pessoas, tá? Eu queria, no mercado aí, eu vejo pessoas despontando com uma vontade muito grande. Nós estamos trazendo, agora assumindo o MDRT no Brasil.
Ô, João, vou fazer o seguinte, para você não ficar correndo aí, para você não ficar correndo aí, se você tiver mais alguns minutinhos, eu faço uma virada e a gente volta a falar mais um pouco aqui, só para eu fazer um fechamento com as rádios que transmitem com a gente. Assim você volta a falar do MDRT. Você está com muita coisa para falar aí, eu não quero te interromper. Mas assim eu faço uma virada, deixa a Roberta dar a última boa notícia aí, último destaque. E assim eu não fico aqui te apressando, tá bom? Perfeito, segura então perfeito, mais um Jirineu, pouco perfeito, aqui, porque pior, perfeito. Você tem muita coisa para falar, a gente tem mais um tempinho aqui. Não tá temos bom. Problema de tempo hoje. Tá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá uma olhadinha aqui, mais um portal para ver quais são as notícias em destaque. Vamos para o Rio de Janeiro, editoria do jornal O Globo. Especialistas defendem punições nos quartéis para conter politização das PMs nos estados. Isso é muito grave, isso é muito sério. PMs são aparelhos do Estado para dar garantia e confiança para o cidadão e dentro da Constituição, seja do Exército, seja das PMs que dão garantia nos estados, que é um grande contingente de pessoas armadas, o envolvimento com a política partidária é muito perigoso. Se você tem discussão com o cunhado por causa de política, você imagina você discutir política com alguém armado, alguém que tem que te dar a garantia de que você tem a liberdade de emitir a sua opinião. Não é muito bom, né? Você não vai se sentir bem. Então, é essa a questão importante que veio à tona essa semana e realmente precisamos colocar as coisas no lugar, porque o modelo de radicalização com aparelhos de segurança do Estado participando da política realmente precisa ser muito bem analisado. E você também descobrir como é que é o Irineu, como é que é o lado extremista da gente, porque a gente tem que conviver e conciliar com todas as pessoas, com as diferentes ideias e opiniões, sempre preservando a justiça e a Constituição Federal, claro. Nós não queremos o inclusivismo, diz ministro da Educação sobre crianças com deficiência nas escolas. Milton Ribeiro voltou a defender que algumas crianças com deficiência fiquem em classes especiais no ensino público. Bom, a discussão desse ministro está sendo muito debatida. Eu até convidei um mestre de educação da Unicamp, o César Nunes, para a gente explicar o que é educação inclusiva, porque parece que o ministro também está partidarizando uma questão que é muito importante, que já é uma prática mundial de inclusão. Inclusão é uma coisa, inclusivismo é outro. Isso é um jeito de politizar um tema tão importante da sociedade atualmente. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. A Roberta chega aí com a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Com as pautas climáticas e iniciativas de ESG em alta, outro termo começa a piscar o alerta: o greenwashing, traduzindo lavagem verde ou maquiagem verde. Para quem está por fora, isso se refere às estratégias ou propagandas maquiadas por parte das organizações a fim de transparecer ser ambientalmente responsável. Então, como já deu para notar, é comum o uso de expressões do tipo verde, eco-friendly, reciclável, sustentável, biodegradável, menos plástico, não testagem em animais, vegana, compensação de carbono e afins. Contudo, na prática é bem diferente. Veja só, um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, descobriu que de 500 embalagens feitas a eco no Brasil, 88% apresentavam informações distorcidas sobre o assunto. A grande questão é que ser ético, nem que seja na aparência, é mais rentável. Uma pesquisa da Capgemini diz que 79% de 7,5 mil consumidores ao redor do mundo preferem comprar de marcas com responsabilidade social e ambiental.
Esse assunto é muito importante, a gente sempre tem falado aqui, como as empresas estão com a temática do propósito, de estar coerente com o ESG, né, com a conciliação aí de todas as pautas sociais e da economia e ambientais. Porque nós, clientes, estamos querendo empresas que tenham propósito, então elas estão fazendo propaganda, sabe? Quer aparecer bem na foto. É como você fazer aquela selfie, usar vários filtros e depois, na real, não é. O Irineu pode ficar bonitão numa selfie ali, posso fazer filtro, posso ficar um garotão. Depois você vai me encontrar no evento especial. Você, quem que é aquele senhorzinho ali, hein? Aí não tem nada a ver com isso. Então, a empresa que faz uma maquiagem, uma cosmética de ambientalmente politicamente correta, de socialmente correta, de coerente, mas no fundo ela não está fazendo absolutamente nada. Ela só está seduzindo o cliente para fazer negócio, porque o cliente está exigindo isso. Mas isso dura pouco. A gente sabe que quem não tem propósito é desmascarado com o tempo. É bom a gente sempre lembrar isso, porque você vê, como é notícia aqui, é notícia em todos os lugares. Então, você que trabalha numa empresa, a empresa assumiu uma pauta ESG, seja você um agente ESG, porque isso faz bem para você, cidadão que trabalha na empresa. Você vai estar coerente com a comunidade onde sua empresa está inserida, vai estar coerente com todos os movimentos saudáveis da humanidade atualmente. Mas vamos lá, vamos ver o que é que tem amanhã, e eu já volto aqui para um papo extra com o Josusmar Souza, falando de vida e o que é que segura, o que é que a gente pode manter da vida, mesmo se a gente não tiver a vida. Vamos nessa aí. Diz pra gente o que é que tem amanhã, Roberta.
E por hoje ficamos por aqui, mas todo dia tem boas notícias, importantes, positivas e papo nutritivo no seu Feliz Dia Novo. Sabe quem vem amanhã para a conversa? Felipe Silvester. O tema será o seu livro, Você Tem Fome de Quê? Lançado pela Literary Books. Compartilhe aí, marque os amigos e baixe o nosso app da Rádio Positiva e positive-se no seu celular. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
A gente não quer só comida, a gente quer muito mais do que isso. Lembra a música do Titãs? A gente quer felicidade, a gente quer isso aí. Você tem fome de quê? Amanhã, então, o Felipe Silvestre com a gente aqui falando de conteúdo, como é que o conteúdo pode mudar a sua vida. Antes de voltar aqui para o Josusmar, deixa eu dar um oi para quem está conosco aí. Maria Aparecida Santana, feliz dia novo. Diana Paz da Silva, Marisa Fonte com a gente. Júlio Nunes, excelente programa e convidado, está com a gente também falando sobre seguro. Ana Valença, direto de Balneário Camboriú, muita gente com a gente. Suene Assu também dando seu bom dia. Vamos lá, seguindo, Marcelão Ortega, estou sempre com você. O Marcelo está sempre com a gente, ou ele é convidado aqui para falar e sempre traz cada baita dica para quem tem que fazer resultado, para os bons vendedores e para as boas equipes, ou ele está aqui ligado em tudo que a gente fala. Está aí nosso amigo publicitário também, Ricardo Schirapp, grande Ricardo, direto de Curitiba, destacando a história do Dom Felipe, né? O velhinho mexicano que se formou de Embu das Artes, o Flávio Silva, Desirê Chanque. Seguro de vida é prova de amor, diz ela aqui. É, acho que ela também trabalha com seguro, hein, Jesus? A Desirê. Célia Pereira Silva, feliz dia novo para você. Quem mais que está aqui? Luciana Ferreira. É, bom, Jackson Gomes, deixa eu trazer aqui o Josusmar para a gente continuar falando. Josusmar, eu te interrompi, que você estava no entusiasmo aí com tanta coisa para falar. Você que lê tantos livros, sempre pensando na vida, sempre em planejamento, sempre lidando com a filosofia, porque a gente na filosofia, né, Josusmar, lida essencialmente com algo chamado com a dualidade do causa e consequência, né? A lei da causa e efeito. Então, a gente tem noção da consequência, a gente se depara todos os dias com várias consequências dos nossos atos, da nossa saúde, relacionada à nossa economia, à nossa renda. A gente estava falando do ESG, das empresas que tem que cuidar do ambiente, que tem que cuidar da... Então, a gente lida com as causas. A gente se embaraça com os problemas, com o efeito. O melhor mesmo na vida, é a filosofia toda debruçada em cima disso, é por que que as coisas acontecem. E aí a gente vai lá para a causa, e investigando a causa, a gente consegue mitigar ou resolver muitas das consequências que são desagradáveis. E também quando a gente fala de filosofia, então a gente está falando de seguro de vida, porque filosofia é justamente esse estudo, né? Fala, nosso filósofo do seguro, do MDRT. O que, que significa o MDRT para você, José Osmar?
Bom, Irineu, qualificação. O MDRT, Million Dollar Round Table, foi fundado em 1927, quer dizer, Mesa do Milhão de Dólar, fundado em 1927 nos Estados Unidos, e ela congrega hoje 70 mil pessoas ao redor do mundo, 72 países, e agora, inclusive, uma das notícias maravilhosas que eu estou trazendo para o mercado do Brasil, pela primeira vez, nós vamos ter o Gives Day da Fundação MDRT, que é uma fundação que, inclusive, tem um navio da misericórdia que percorre toda a costa africana e fez, o ano passado, quase 120 mil cirurgias, ajudando o povo da África, não é? E fazendo parte do MDRT, nós vamos levar, esse ano aqui, pelo menos três casos de entidades filantrópicas do Brasil que ajudam as pessoas. Eu estou tentando levar a Vivenda da Criança, tentando levar Experimente Nascer de Novo e um caso de Ribeirão das Neves com crianças que precisam de auxílio, para que concorra com esses 72 países a uma ajuda da Fundação MDRT, ou seja, que vai de 10, 20 a 50 mil dólares de ajuda para que o projeto dê mais autenticidade e dê mais ajuda a essas pessoas que precisam. Vivenda da Criança é uma entidade que ajuda crianças com poder aquisitivo muito pequeno, fica em Parelheiros, Ribeirão das Neves, fica em Minas Gerais, e Experimente Nascer de Novo é um projeto assim fantástico da Ieda Mairello, onde ela dá apoio àquelas crianças da Síria que perderam os pais, muitas delas dilapidadas por bombas, né? Algumas que eu tive contato sem a vista, pele queimada, sem parte do corpo. Então, essas crianças estão no Brasil. Minha esposa, inclusive, encabeça esse projeto junto com a Ieda, e nós queremos que o mundo veja isso, né? Então, uma das funções do MDRT é ajudar. E isso é o que nós... a gente tem essa proposta através de seguros, principalmente com os corretores do Brasil, para que eles entendam a verdadeira missão. Eu gostaria também de fazer um agradecimento a pessoas que estão fazendo diferença no mercado. Eu tenho aqui o Felipe Eduardo, que está fazendo uma grande diferença no mercado de seguros. Eu tenho o Thiago Melo e o Rogério Araújo, em Minas Gerais. São pessoas especiais que estão fazendo uma diferença imensa. Inclusive, o Thiago é um mestre em sucessão. Quando a gente fala em sucessão, é você ter sua empresa e com quem acontecer alguma coisa, como é que vai ficar a sua empresa? Não é isso? Eu tenho duas pessoas espetaculares hoje que estão realizando um trabalho fantástico também na área de seguro de vida, que é a Gislaine Nakamura e a Ana Paula Mendes, Ana Paula Diamante, através da Diamante. Então, são pessoas assim, muito especiais para a gente. Então, o que eu quero colocar ao brasileiro é que hoje você está seguro a fazer seguro. Então, você está seguro é fazer seguro. Se você ama aquelas pessoas que você tem, como eu estava falando antes de você passar para a próxima fase, Irineu, todas as religiões, elas falam de amar ao próximo. E não existe uma maneira mais simples de você demonstrar amor do que você ter hoje uma carta de amor. Um exemplo, o corretor de seguro ser portador dessa carta de amor. Porque no momento que você vier a faltar, ele leva essa caixa de amor para sua família. E isso aconteceu comigo em 1986, na Copa de 86 no México, quando eu paguei o meu primeiro sinistro. Eu fui levar o cheque de indenização para uma família, e essa família olhou para o cheque, a esposa olhou para o cheque, olhou para aquelas crianças que estavam brincando na sala lá, e ela falou, esse cheque aqui vai cobrir o açougue, vai cobrir o plano de saúde, vai manter a escola das crianças, eu não vou precisar vender o meu Monza, eu vou conseguir, ou seja, daquilo ela me deu um cafezinho, eu saí, até então eu vendia o seguro simplesmente como vendedor. A partir daquele momento, eu passei a trabalhar o seguro como algo que fazia parte da minha vida, como fazer o bem para alguém. Não é? Então eu entrei, na época eu tinha o Fusquinha, eu entrei no Fusca e eu chorei muito, Irineu. Eu falei,
Aquele dia nasceu a Mr. Libre, nasceu o seu propósito.
Eu falei, o meu propósito, o meu porquê, porque eu falei assim, a minha atividade é tão importante que eu posso mudar o futuro de uma família. Não é? Foi aí que veio aquela chuva de entusiasmo e eu passei não trabalhar simplesmente por vender, mas trabalhar para proteger as pessoas. Então, quando você tem isso no coração, de proteger o coração, de proteger a mente, e simplesmente passar o significado daquilo que você faz, e a pessoa entende por que está fazendo aquilo, você só tem agradecimento. E o mais interessante é que quando eu estava aqui na minha sala, me liga a secretária e fala, seu Josos, tem uma pessoa que quer falar com o senhor aqui. E eu desci, isso vai fazer uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu desci. Quando eu desci, Irineu, naquela sala redonda que a gente faz reunião, eu me deparei com um médico, e esse médico falou, eu vim aqui agradecer. Eu falei, mas quem é, né? Ele falou, graças ao senhor, eu me formei médico. Eu sou aquela criança que estava brincando na sala, quando Caramba. O senhor pagou o cheque da indenização. Então, ele deu sequência ao legado do pai. Ele agora é médico de vida, o pai dele era médico também. E morreu aqui na Avenida Rebouças, num acidente de carro com o Monza dele. Na época, o Monza era o carro top, né? Então, hoje, nós protegemos legados, nós protegemos futuro, não é? Então, é uma honra hoje. Eu fico muito feliz de Deus ter me colocado numa atividade num momento tão difícil, que é o Covid. Porque eu sei que nós temos um momento especial. A minha frase é, não desperdice essa crise. Muitas crises virão, mas não desperdice essa crise, porque você está no momento atual onde você pode proteger as pessoas que você ama. Não é? E você sabe hoje da importância que é um pai de família, aquela pessoa que leva dinheiro para casa, não é? Aquela pessoa que protege os inocentes. E essa é a nossa função, estar num momento muito especial. Eu não posso curar a doença, mas eu posso dar sequência àquilo que a pessoa poderia ter feito. Entendeu?
Olha, essa história aí, ela vale, assim, como uma didática para aquilo que a gente trabalha, né, sempre dentro das nossas temáticas de propósito. Porque, claro que a sua empresa é muito exitosa, você é um profissional de sucesso e certamente você tem uma infinidade de histórias dessas, como desse primeiro, essa percepção que você teve no dia que você vendeu o seguro, quando você foi pagar o sinistro. Naquele dia, você que já fazia a coisa correta, certamente, você fazia a coisa certa, mas alguma coisa em grande profundidade falou, este é o propósito. O meu propósito são as pessoas que eu ajudo, não é vender seguro, não é vender a garantia, não é vender a garantia que a pessoa me paga e eu faço o meu negócio e ganhe a minha comissão, que na época você era funcionário. Nasceu ali a Mr. Liber, nasceu com esse propósito e certamente isso está com todos os seus funcionários hoje, você ganhou muitos clientes com isso e como você falou, é isso ainda o que te motiva, quando... Qualquer momento que você se sente confuso, quando uma pessoa tem um propósito, quando uma empresa tem um propósito, ela volta para a raiz. É uma, como diz o professor Jaime Troiano, que tem todo um estudo teórico sobre propósito hoje dentro das organizações, é escavar, é lá no fundo. Quando nasce uma empresa, por que ela nasce, ali está a essência dela, ali está o propósito. Quando isso aí está vivo, todas as pessoas dentro de uma organização conhecem o propósito, ela cumpre o papel dela na sociedade. Ela vai gerar lucro também, porque precisa gerar lucro, mas o lucro não é o principal, porque uma vez que ela cumpre o propósito, o lucro vem, porque ela faz parte da dinâmica da sociedade, de troca, dentro dessa complexidade. Então, parabéns a você que notou isso muito cedo e graças a isso você tem uma empresa hoje que auxilia milhares de pessoas, além de oferecer emprego, além de ser um negócio importante, sabendo, né, pelos números que você estava dizendo, que quando você falou do cardiômetro, não é para dizer o quanto as pessoas morrem, esses cardiômetros, né? Como impostômetro também. É para dizer, olha, o que a gente precisa fazer para mexer com esse número? Como é que eu evito morrer do coração? Como Exato. É que eu evito morrer de câncer? Como é que eu prolongo a minha vida? Ou em caso de perda mesmo, como é que eu mantenho as coisas funcionando dentro do meu objetivo, do meu sonho e do meu propósito. É muito legal ver esse movimento nas organizações como esse que você destacou da sua. Aí, antes de morrer, eu quero. O que você quer antes de morrer, Jesus Mar?
Então, Irineu, isso daqui é um livro que eu comprei em Portugal, em Lisboa. E me encantou, não é? Porque só há uma maneira de preparar alguém para a morte, é prepará-lo ainda melhor para a vida.
Aí.
Então é viver, não é isso?
É
então,
o futuro eles, habilidade, é isso aí.
Exatamente. Eles visitaram várias casas de repouso e fizeram escrever na lousa aqui o que a pessoa quer antes de morrer. Aí eu tenho aqui umas muito engraçadas, olha, como essa daqui, ó. Tá vendo?
Antes de morrer,
quero dar um grande beijo na boca.
Ah, safadinha, hein, velhinha.
Antes de morrer, quero pintar o cabelo de azul. Antes de morrer, quero voltar à Figueira da Foz. Quero conduzir um carro. Então, quer dizer, nós temos sonhos, nós temos famílias, só que nós temos que nos prevenir do imprevisto. O que eu faço não é vender seguro de vida, é proteger os inocentes, já que eles não têm como se proteger caso venha a faltar a pessoa principal da família. Então, a mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas é positíveis. Seja positivo no dia a dia, comece todos os dias preparado para proteger uma família, né? As pessoas que estão nessa área, como corretores de seguros, agentes de seguros, né? Saibam a importância que você tem perante a sociedade, perante a economia, gerando riqueza para o país, gerando proteção para as pessoas, né? Nós somos vital para a sociedade. Então, o que eu gostaria imensamente de agradecer você, foi uma honra, Irineu, estar com você. Espetacular reencontrar o Marcelo Ortega, um grande companheiro que de venda, já participei de vários eventos com ele, quero continuar participando, o Mini BA agora, vou participar também, minha equipe inteira vai participar, porque eu quero matar a saudade do Alfredo Rocha, do Tejon, é sua também, eu estou ansioso para que os eventos presenciais do Teatro Gazeta voltem, entendeu? Eu estava vendo fotos antigas nossas dos eventos lá, com a equipe inteira abraçada lá, professor, aquele maluco lá, como é que chama aquele professor?
Professor Gretz.
O Gretz.
É um grande ânimo estar com ele, né?
Rodrigo
é uma grande
Cardoso,
disposição.
O Cristian Barbosa, né? Aquele médico que fez a palestra com o estetoscópio lá também.
Dr. Ray.
Dr. Ray, exatamente.
Uma vez trouxemos Dr. Ray.
Ou seja, são coisas positivas, você saía positivo, você entrava vazio no teatro e você saía cheio de conhecimento. Isso é importante para a nossa vida, né? Você começar o dia com entusiasmo. As pessoas, Frank Better já dizia isso em 1929, em plena crise do crash da Bolsa de Nova York, as pessoas não tinham dinheiro para comprar pão e o cara conseguia vender seguro de vida. E perguntaram para ele qual o grande segredo. Ele falou entusiasmo. Entusiasmo é algo que não tem como você comprar no esquina. É o sopro do grego, é o sopro de Deus dentro de você. É uma diferença muito grande entre motivação, que é o motivo para a ação, e o entusiasmo. Se você não é entusiasmado, como você vai conseguir sobreviver? É complicado, né? Então, eu agradeço de coração a oportunidade que você está me dando de compartilhar com as pessoas que estão assistindo. E é uma honra, Irineu, mais uma vez. E eu digo para as pessoas, um dos segredos nosso chama-se atitude. Agenda atitude. É uma agenda que o Irineu criou há muito tempo atrás, onde todos os dias tem uma frase motivacional. E isso, você abre aquela agenda.
E a de hoje é o seguinte, a de hoje é do Confúcio. Onde quer que você vá, vá com todo o coração.
Exato. Então, todos os dias você começa com uma mensagem nova, uma mensagem boa, uma mensagem que te enriquece. Você tem que passar isso para as pessoas. Quanto mais pessoas você vai contagiar, melhor vai ficar o seu dia. Tá?
Mas sabe,
né?
que esse programa aqui, né, que é uma extensão do Nova Manhã, do rádio, a gente está aí também, né, dentro dessa viabilidade técnica e de produção também, avançando no horário. A ideia é voltar a fazer às 6 da manhã todos os dias aquele papo, ter a relação de direitos autorais, tocar música, trocar ideias, ter convidados como a gente não tinha antes. Hoje o mundo está precisando de muita gente para conversar, muita gente para elaborar um mundo tão complexo, e você colabora com isso. Aqui a gente sempre traz pessoas que escrevem livros, profissionais, amigos, pessoas que estão aí, pessoas que têm o que dizer de bom. E a sua vida profissional é muito rica, a sua experiência é muito sábia também, você tem muito o que entregar, foi muito importante te ouvir aqui. Pode parecer aqui que isso faz parte, porque a gente vai falar de seguro, sempre um cuidado, parece que a gente vai ficar aqui vendendo seguro. Você vê que o Josimar não falou de marca nenhuma, falou da atividade dele, como é que ele vê essa atividade, assim como você tem a sua atividade, não sei lá qual é o seu negócio, mas que você fale do seu negócio com essa paixão, porque certamente se você vive, porque você trabalha, é porque o seu trabalho é necessário. Então faça bem esse trabalho que você vai ter o benefício. Falando um pouquinho dessa coisa antiga que eu gosto de falar, de fazer esse desenho da história do homem, por que a gente é assim e a gente não mudou tanto assim. Você sabe, Josimar, que a gente só sobreviveu como espécie, você que estava falando de legado, por causa da sogra ou por causa da avó. Porque no tempo, a gente sabe que o ser humano, embora desenvolveu habilidades cognitivas diferentes das outras espécies animais, porque a gente não deixou de ser animal, é bom sempre lembrar disso, a gente é um ser humano, mas a gente é um animal humano, a gente desenvolveu um cognitivo mais complexo e sofisticado. Mas a gente não era o mais forte da selva, né? A gente não era o mais forte do Éden. Então, as mães, as nossas tataravós lá da antiguidade, elas perdiam muitas crias para os predadores, os bichos que entravam na toca, enquanto eles iam colher, enquanto eles iam caçar. Então, quando se agrupou a família, então a avó ficava em casa para a mãe ir buscar alimento, o pai ir buscar alimento, então com isso ela afastava os predadores. Então ela garantia a sobrevivência da nova geração. Então, dentro do ambiente complexo, passado 100 mil anos, quando a gente fala, assim, fazendo uma metáfora com o seu negócio, o mundo é complexo, são outros predadores. Nosso predador é a nossa saúde, é a toxicidade do ar, do ambiente, é a vida estressante, é a doença mental por causa das coisas que a gente quer ser e a gente não é, as coisas que a gente compra, as brigas que a gente compra, os conflitos que a gente entra, e também essa vida estressante que a gente tem das grandes cidades. Isso impactou muito a vida humana. Então, quais os recursos que a gente tem de manter a prole saudável e preservar? É fazendo seguro. Então, são mecanismos sofisticados também, que você vai trabalhar, você desenvolve sua atividade profissional, você sabe que seu filho está na escola, você sabe que a sua filha está desenvolvendo a atividade dela, você sabe que o seu marido está fazendo o que ele tem que fazer, a sua mulher, enfim, todo o núcleo da família, que é o mais importante, está funcionando. E caso você seja a vítima do predador, caso você venha a perder sua vida, aquele núcleo está protegido, porque tem a avó lá, tem a avó seguro lá, dando segurança para que aquele sistema funcione e preserve a vida das pessoas que você ame, e assim a gente continue dentro de todas as mudanças que acontecem, não parar de acontecer, que a gente preserve a vida, os nossos afetos, as pessoas que a gente ama, porque humanidade é isso, né? Tamo junto! Humanidade é tamo junto. Josimar,
fantástico, Irineu, fantástico, fantástico. Adorei essa colocação da avó. Tá?
Falou.
Muito bacana, bacana. Gratidão,
falamos,
viu, Irineu?
Gratidão. Falamos bastante. Um beijo aí para todo mundo da Mister Livre. Faz tempo que eu não vou aí nessa, né, nessa pandemia, mas você que nos acompanha há tanto tempo nos eventos, eu também quero agradecer. Você sempre trouxe suas equipes, sempre esteve envolvido, sempre esteve aí também distribuindo meu livro Feliz Dia Novo, o livro Insight, o livro do Marcelo, Sucesso em Vendas, as agendas Atitude todo ano. Então você é um grande parceiro nosso, é sempre uma honra te ouvir, estar com você, tomar um café com você e tomar até um chopp com você, com moderação, claro, quando a gente tem tempo de um happy hour.
Claro,
grande abraço.
Claro. Eu agradeço, Irineu. Você sabe que a pessoa aqui, quando faz adquire o seguro, ela não tem só a apólice de seguro, né? Uma das coisas que a gente fala é seguro com conteúdo. Então, os seus livros, os livros do Marcelo, os livros do Daniel, o Insight 1, Insight 2, sempre fizeram parte do que a pessoa, junto com a apólice, acaba recebendo o livro também, quando não recebe o vinho, né? É uma das marcas registradas nossa aqui também, é o vinho do Alentejo, o vinho alentejano, que é o vinho assim, que é da preferência aqui da casa, onde nós temos um convênio lá com a Cartuxa e a gente acaba presenteando os clientes. Então eu queria muita gratidão, porque o vinho para mim é sinal de vida. Não quero nunca que o meu segurado morra, muito pelo contrário, quero que ele viva bastante, não é? E viva bem, viva feliz. Ele não ganhe para sobreviver, mas ele ganhe para viver, e viver muito. Então isso são os programas que a gente planta aqui e que a gente passa para as pessoas. Um grande beijo para você, para a Roberta, para o Tiago, para todos.
Aproveitando nisso, o Júlio Santos aqui está dizendo que o programa devia ter um quadro sobre seguros. Eu vou falar. Sabe que nós temos também uma gratidão muito grande. Durante muitos anos nós tivemos o patrocínio da Porto Seguro, dos programas da gente na Transamérica, na Nova Brasil, e a gente tem uma ligação muito forte com uma empresa séria, como sempre foi a Porto Seguro. E você, na época, também foi uma das pontes para a gente lá nos relacionamentos, né, com o marketing da Porto Seguro. Mas, enfim, vamos pensar nisso, sim. Eu acho que é legal ter programas aqui sobre seguro, também sobre saúde. Vamos alinhar isso, sim. A gente vai crescendo devagar aqui para ter um programa matinal com boas notícias, porque quem acorda para mudar a vida, quem acorda para vencer, quem acorda para buscar resultado, precisa de boa notícia. Se ficar olhando só para os jornais, só para a política, olha, desanima, né? Então,
Irineu, café com seguro. Eu sou suspeito de falar da Porto, porque meu sangue é azul, né? Então, azul e branco. Então, eu mando um beijo a todas as pessoas que estão na companhia. São pessoas assim. Nós temos uma meta de, aí nos próximos 5, 6 anos, duplicar o número de clientes. São 8 milhões de clientes que a companhia tem. Um serviço de excelência maravilhoso. E o que nós falamos aqui foi sobre conceito, né? Devemos chegar a 16 milhões de clientes logo, logo, com a ajuda aí de 38 mil colaboradores no Brasil inteiro que a companhia tem. Então, eu agradeço imensamente aí a participação do Júlio Santos aí. É um filho criado aqui, tá?
Ah, é?
É um filho que teve aqui na Mr. Libre, na primeira semana dele de trabalho, pediu um espaço para aprender o que é seguro de vida. Então, aqui eu diria que é a universidade. Aqui você aprende tudo. E ele acabou saindo na rua, vendo como é que a gente visita o cliente, como é que a gente abraça o cliente, como é que a gente ama o cliente. Então, tem que, para você vender seguro de vida hoje, trabalhar com seguro de vida, você tem que ter muito amor. Muito amor. Sim. Não é? É a palavra do JC aí que está impregnada aqui dentro da empresa. Tá bom?
Jesus. Um abração aí, então, para todo mundo em casa e aí, volte sempre aqui, foi muito bom estar com você. E a gente se encontra aí nos nossos encontros futuros aí, nas nossas palestras de futurabilidade, onde a gente trabalha esses conceitos, como é que a gente chega lá no futuro de um jeito bom, como é que a gente colabora para construir o futuro, certo?
Perfeito,
grande
Irineu.
Abraço.
Futurabilidade.
É isso aí. Um grande abraço. Então, gente, amanhã, 7:30 da manhã, você tem fome de quê, hein? Vamos ter aqui a presença, então, do Felipe Silvestre, autor desse livro, Você Tem Fome de Quê? Vamos falar de conteúdo nutritivo aqui amanhã com mais um autor. Até mais. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.